Olá, viva, seja então muito bem-vindo ao debate incontornável sobre a política que se faz por Braga. Semanalmente, ao sábado, depois do meio-dia e com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da noite. Se preferir, pode ouvir-nos, em alternativa, em podcast no site da RUM. No painel de hoje, contamos com João Granja e António Lima, pelo que, como é habitual quando são apenas dois elementos, alteramos um pouco o alinhamento do programa, começando pelo tema central e deixando para a segunda parte do debate os temas surpresa dos dois intervenientes. Sendo assim, avançamos então para o tema central, no qual vamos falar sobre as condições de segurança da estrutura onde funciona o parque de estacionamento automóvel gerido pelo município de Braga, na zona da Cangosta da Palha, dado que se trata de um assunto que está na atualidade política local. Isto porque, na última reunião da Câmara, o líder dos vereadores do PS alertou para as patologias estruturais graves desta estrutura, que podem, ainda que não no imediato, levar ao colapso do edifício. Por isso mesmo, Artur Feio exige que sejam realizadas obras urgentes de conservação, de forma a evitar que o parque seja encerrado, uma posição que é secundada pelo vereador da CDU, Vítor Rodrigues. Por outro lado, Artur Feio denuncia que havia uma promessa eleitoral de Ricardo Rio no sentido de efetuar obras neste local. Ora, o presidente da Câmara reconhece essa necessidade devido às tais condições estruturais bastante débeis do parque, o que, a curto prazo, pode colocar em causa o seu funcionamento. Apesar desse reconhecimento, Ricardo Rio considera, contudo, que o vereador do PS foi exagerado na forma como colocou a questão. Seja como for, e pese embora o facto de todos os agentes políticos estarem de acordo na necessidade de haver uma intervenção de conservação deste espaço, a verdade é que há, chamemos-lhe assim, uma entropia burocrática no processo. Isto porque, embora este parque de estacionamento, com entrada pela Rua do Raio, mas cuja área quase total se estende para a Rua Dom João Cândido de Novais e Sousa, popularmente conhecida por Cangosta da Palha, como dizia, embora este parque de estacionamento seja gerido há décadas, ainda desde a gestão de Mesquita Machado pelo município de Braga, a verdade é que este espaço pertence à Universidade do Minho, em concreto ao Polo Universitário dos Congregados, onde funciona, por exemplo, o curso de música. Nesse contexto, o presidente da Câmara lamentou não poder executar as intervenções necessárias no parque por causa da autarquia não ser a proprietária do espaço. Perante este impasse, a Universidade do Minho anunciou para os próximos dias a realização de uma reunião entre o reitor e o presidente da Câmara para consertar esforços de forma a garantir uma urgente resolução deste problema, que poderá provocar algum alarme social na população bracarense. Vamos então ao debate com os elementos do nosso painel de hoje. Se de facto consideram que se justifica este alerta lançado pelo vereador socialista Artur Feio, ou se terá sido exagerado, como retorquiu o Ricardo Rio, se não avançarem as obras de conservação com urgência, parece-vos que a Câmara deverá então avançar ou deverá dar o passo de encerrar o parque? Se não houver também nenhuma intervenção naquele espaço, estaremos perante o não cumprimento de uma promessa eleitoral da maioria e como encaram, no fundo, as divergências existentes entre a Universidade e a Câmara. Começo pelo António Lima. Como é que vê esta questão?
Boa tarde, cumprimento o João Granja e o Alexandre, o auditório da RUM. Bom, este parque, eu por acaso vi nascer, parece que ainda estou a ver a corrente de água que nascia ali quando começaram a partir aquilo, é uma zona granítica, e quando começaram a partir aquela pedra, aquilo dava ali água. Não sei qual foi o destino que ela teve, se foi canalizada para o rio. Na altura chegou-se a pôr a hipótese de a aproveitar. É assim, o vereador que levanta esta questão é engenheiro. Sendo certo que ele vai dizendo que não há perigo de colapso, embora, enfim, digamos, pode haver problemas estruturais que necessitem de intervenção.
Ele disse que não havia perigo de colapso, digamos assim, no imediato, não é?
Pois, no imediato.
Mas não afastou que
Já
pudesse
houve
haver.
outro parque aqui, que foi o da estação, que é muito mais recente, e que metia água, não sei como é que ela está agora, mas aquilo metia água por tudo quanto era sítio, ou seja, pouco depois de ser construído, já precisava urgentemente de obras. Agora, aqui penso que a grande questão nem é sequer as obras, é esta questão da titularidade do edifício. Porque eu estive a ver aquilo que foi escrito sobre isto e ninguém diz de facto o que é que se passa ali. Afinal, a Câmara tem o quê? Tem o direito de superfície? E construiu o edifício? Então, se tem, o edifício é da Câmara. Não há dúvida nenhuma relativamente a isso.
Eu não disse na introdução, até para não alongar demais, mas o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse precisamente que no passado, lá está, aludindo obviamente à gestão de Mesquita Machado, se faziam muitas coisas de forma informal, digamos assim, em Braga.
Pronto, mas tudo bem, mas se me dão
será,
um direito...
Este é um dos casos.
Mas se me dão
vistos,
um direito de superfície para fazer um edifício em determinado sítio, não haja dúvida que o edifício é meu. Agora, o direito de superfície pode ser condicionado a um determinado número de anos, etc, etc. Mas isso é que se devia dizer, não se sabe. Dá a ideia que, se não foi convencionado qual é o tempo que dura o direito de superfície, isso é que tem que ser negociado. Por quantos anos é? Ou se, em vez de ser direito de superfície, passa a ser a Câmara compra a raiz e fica com o prédio e com o terreno, não é? O que não pode ficar é meio do caminho, isso não pode. E dá-me ideia que nas notícias que saíram, ficou-se assim um bocado no ninho, nem uma coisa nem outra, e ficou-se a meio do caminho. E não pode ser. Aliás, a Câmara há uma situação em que é muito parecida com esta, e a Câmara avançou com as obras, que foi no ABC, no Hóquei de Braga. O Hóquei de Braga, o pavilhão é de quem? Quem construiu o pavilhão do Hóquei de Braga foram dirigentes e amigos do hóquei, é que o construíram, é que o pagaram, e a Câmara não foi sensível a isso. Fez as obras, sendo que o hóquei ainda nem sequer pagou aos dirigentes antigos que construíram aquilo, com dinheiro deles, com avalos bancários, etc, etc, não é? Ou seja, ali avançou, cortou a direito. Aqui está com tantos subterfúgios, não sei porquê, mas enfim. Agora, é assim, é a Universidade e a Autarquia. Ah, mas ficou mal na fotografia, quer dizer, o que está em causa é o interesse das pessoas e da cidade, com agravante que é o único parque inteiramente público da cidade, porque deviam ser todos. Todos os parques subterrâneos deviam ser públicos, porque o que é que acontece? Não se consegue gerir o trânsito urbano sem ter a forma de o fazer em todo o espaço urbano. E nós sabemos muito bem que há condicionantes na mobilidade que resultam do facto dos parques estarem na zona histórica ou muito próximo dela. E, portanto, aqueles parques têm que ser alimentados com viaturas, com automóveis. Então há que deixar o trânsito fluir para ali. Porque, assim, fala-se aqui, e foi criticada, a questão de haver lugares vitalícios neste parque. É assim, eu não sei em que condições, mas podia até não ser grave, desde que o lugar vitalício estivesse condicionado pela propriedade de um imóvel nas imediações. Ou seja, se há um cidadão que tem um apartamento, na Avenida da Liberdade, e não tem lugar de garagem, não tem onde deixar o carro, e compra um lugar de garagem num parque público, tudo normal. Só que tem a obrigação de manter o lugar de garagem, acompanha sempre o apartamento. Se ele vender o apartamento, tem que o vender com o lugar de garagem. E assim sucessivamente. Ou seja, eu não vejo mal nenhum nisso. Aliás, eu penso que Pontevedra tem alguns parques em que há essas situações. Em que, enfim, o munícipe que mora no centro da cidade pode comprar um lugar, não sei em que condições, confesso, mas pode de facto comprar um lugar de estacionamento. A universidade não pode, assim, e tem que ser célere a resolver isto. Tem que ser célere, ou seja, em benefício da comunidade. Que se de facto, enfim, quem fez o negócio está vivo. Quem fez o negócio está vivo.
Refere-se, obviamente, a Mesquita Machado.
E fê-lo na qualidade de Presidente da Câmara, ou seja, não comprou uma coisa para ele próprio. Ou não fez um negócio para si próprio. Fez um negócio entre instituições públicas. Aliás, na altura, a universidade nem sequer era uma fundação. Era mesmo uma digamos, era total, propriedade do Ministério.
Uhum.
Agora, eu no lugar dele já tinha vindo dizer o que é que se passou. Eu, no lugar do engenheiro Mesquita Machado, já tinha dito. O que se passou foi isto, assim, 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 assim. E ficava tudo clarinho. Sabíamos o que era, não é? Nem era o reitor da Universidade do Minho que ele não estava cá. E se não há papéis, ele também não sabe. Como é que ele sabe? Se o Presidente da Câmara, o Ricardo Rio, diz que não há papéis, que não foi formalizado, então como é que o reitor sabe? Só se alguém lhe disse. Quem sabe, isso de certeza absoluta, aliás é citado nas notícias, é o engenheiro Mesquita Machado. Então está na altura dele vir a terreiro e dizer, nem sei porque é que os jornalistas que questionam essas coisas, toda a gente ainda não lhe perguntaram. Olha,
fica,
como é que isto foi feito?
Sugestão.
É a coisa mais simples deste mundo.
Fica a sugestão também para o João Granja, se ele quiser pegar nela, a dica. João, bem-vindo.
Cumprimentar o António, cumprimentar o Alexandre.
Agora o António dizia que tanto a Câmara como a Universidade ficam mal na fotografia, neste caso.
Não tenho dúvidas, e aliás, aquilo que eu vou trazer aqui mais alguns elementos para adensar a história. E para dizer que isto é mais uma vez uma daquelas histórias à moda da Braga antiga, porque não se entende, sem prejuízo da idoneidade das duas instituições em presença, Câmara e Universidade do Minho, não se compreende que estas coisas sejam tratadas assim, pela rama e dentro do ambiente de informalidade. Depois dá problemas, como se está a ver. Mas eu começaria por outro lado, começaria por dizer que já há algum tempo começou a haver queixas de fios à vista, no espaço. O espaço também não foi muito feliz, porque tem um pé direito baixo. Começou a haver infiltrações de umidade e começaram a chover as queixas na Câmara. E já para aí há uns anos valentes, eu iria dizer 10 anos, mas para com receio de errar, pelo menos já foi há bastantes anos, a Câmara Municipal pediu à Universidade do Minho um estudo rigoroso, estudo esse que foi tendo ao longo do tempo várias atualizações. E foi precisamente a preparação do processo de intervenção no espaço que trouxe, ou que levou à descoberta do sarilho que agora tem que ser resolvido, ou seja, formalmente aquele espaço não é da Câmara, e a Câmara não pode intervir num espaço que não é seu, sobretudo quando a outra parte não é como o caso que o António apresentava dos homens, dos filantropos do hockey, é com a Universidade do Minho, e a Universidade do Minho muitas vezes nestes casos tem posições que se percebem, mas que são difíceis de aceitar. E passamos a explicar. A Universidade de Minho construiu ali o CIFOP, hoje tem outras designações, mas era a formação de professores, e houve uma autorização para a Câmara construir aquele edifício mediante contrapartidas, nomeadamente terraplanagens e uma componente de obra pesada que ajudou, digamos, aos trabalhos na retaguarda do CIFOP. Mas, de facto, eu acho que o Lima tem razão, quer dizer, se o engenheiro Mesquita Machado está vivo e consegue fazer uma interpretação autêntica, inclusive a trazer detalhes que não constam de documento nenhum na Câmara, existente na Câmara ou na própria Universidade, eu acho que é útil e desejável que o senhor seja ouvido, não é? Nos meios jurídicos é muito conhecida a produção antecipada de prova. Neste caso vamos fazer uma produção de prova a posteriori, mas é sempre em tempo de poder ajudar a esclarecer isso. Mas no fundo a ideia que há dos técnicos camarários é de que o negócio foi feito, o negócio estava feito, não foi formalizado, mas que não envolvia nenhuma outra contrapartida de parte a parte. Muito bem, entretanto, com o andar dos anos, verificaram-se duas situações atípicas. Uma delas já aqui falada, que foi a venda no piso superior de espaços a moradores das zonas envolventes. E eu lembrava que nós, inclusive aqui no programa, já falámos muitas vezes sobre isso, é uma boa prática, é um bom exemplo, é uma solução para urbes que nos seus centros históricos normalmente têm dificuldade de parqueamento e é onde os moradores não têm muitas vezes condições para estar a pagar fortunas nos parques privados, e esta é uma boa solução. Mas não se entenda que o facto da pessoa comprar o lugar no parque que o desonere, por exemplo, de ter custos mínimos de manutenção ou estar associado a uma lógica de gestão, porque aquilo não é uma borla ad eterno, digamos, com tudo o que tenha direito. Por isso, é importante também, digamos, criar-se este elemento moralizador para que isto fique claro. Mas há outra situação, que é também uma situação curiosa e que veio adensar o problema, é que a Câmara autorizou que prédios de espaço envolvente fizessem o acesso às garagens dos prédios por dentro do próprio parque. Ou seja, hoje o acesso ao parque é também um elemento fundamental para que alguns moradores das redondezas possam aceder às suas garagens por dentro do próprio parque. O que significa que há mais aqui um aspecto que vem colocar alguma premência, digamos, na intervenção e na regularização desta situação. Ora bem, o que é que temos assistido? A Universidade de Minho tem levantado obstáculos à formalização do negócio inicial. E já houve tempo em que manifestaram disponibilidade para vender. O que não me parece correto, nem sério, a serem verdade as teses que correm na praça e que o Sr. Engenheiro Mesquita Machado pode, eventualmente, esclarecer. Mas acho que não faz sentido, digamos, a Universidade do Minho colocar-se numa posição de irredutibilidade e dificuldade de negociação. E por isso não posso deixar de saudar esta disponibilidade para reunir com urgência o reitor com o Ricardo Rio. Ainda por cima, este reitor, como à partida não se vai recandidatar, está numa fase em que pode tomar decisões que possam ser consideradas menos populares, mas que resolvam alguns dos problemas que estão encravados nesta ótica de diálogo entre a Câmara e a Universidade, a bem das duas partes. E, aliás, há outro assunto que eu também, sobre o qual gostaria de falar, que tem a ver também com estas necessidades das instituições se articularem. Agora, eu só queria dizer aqui mais uma coisa rápida, é que Artur Feio, quanto a mim, precipitou-se e introduziu algum alarmismo no tema quando disse risco de colapso. Risco de colapso é assustar as pessoas. Vejam bem, risco de colapso nos tempos que correm, e sendo um engenheiro também tem que medir bem as palavras. Mas depois, o mesmo Artur Feio veio corrigir e veio dizer, não, tem problemas estruturais. Problemas estruturais que podem vir a dar problemas. Epá, ok, isso já é uma coisa completamente diferente. Até porque a Câmara não é responsável. E se o relatório da Universidade do Minho, o estudo da Universidade do Minho, apontasse numa situação dessa natureza, eu julgo que, ainda por cima estando a Universidade há tantos anos a estudar aquilo, já tendo feito várias atualizações sobre o próprio estudo e o estudo das patologias, mal seria se isto não tivesse sido já abordado e pedido uma intervenção de urgência, se houvesse esses riscos no ar, mesmo parcialmente. Importa também dizer outra coisa, é que a Câmara não tem estado parada e tem um projeto de reabilitação em fase avançada, que no fundo é a consequência do estudo das infraestruturas pedido à Universidade do Minho. Mas este problema, o nó tem que ser desatado, este problema tem que ser resolvido, sou pena da Câmara não poder prosseguir com a reabilitação do equipamento, porque não está, digamos, formalmente em seu nome, não é? E como tal, e sendo o outro interlocutor a Universidade, não me parece que a Câmara queira arriscar a intervir no espaço sem ter o agremã, sem ter a formalização desejada da regularização da presente situação.
Eu reparei que tanto um como o outro acentuaram mais a vertente, lá está, jurídica, vamos chamar-lhe assim, ou legalista da questão, e não tanto as questões de segurança. Portanto, o João já dizia há pouco que acredita, digamos, que haja um acompanhamento atualizado e que não haja perigo de derrocada, digamos. O António também não acha que o alarmismo, digamos...
Há questões que se prendem com aquele parque que, não sendo de segurança imediata, o Granja já falou nisso, são questões também de utilização, ou seja, as umidades, a água que entra, aquilo tem uma área enorme exposta às intempéries, e nós sabemos que antigamente os isolamentos, enfim, os que resultavam mais até eram os de Alcatrão, não sei como é que aquilo ali está feito. Só que agora não se usa muito por questões ambientais.
Agora é líquidos impermeabilizantes.
Mas aquilo ali é uma área enorme, portanto é muito normal que esteja a entrar água por aquela camada superior, e essas obras têm que ser feitas, não é? Porque os edifícios normalmente não se degradam de um dia para o outro. O tempo vai-os degradando lentamente, e se não houver, digamos, obras de manutenção, é evidente que depois o colapso não avisa, não é? Isso aí...
Ou seja, há aqui pelo menos um aspecto, diria, positivo desta questão trazida pelo vereador Artur de Feio, é que se falou dela, não é? Mesmo que não haja risco, e oxalá não haja de colapso,
pode ter
acelerado o processo, digamos.
Alexandre, eu acho que tem sobretudo uma grande vantagem, que é expor a nu a responsabilidade e a posição da universidade. Porque a universidade não pode colocar-se numa posição de intransigência nesta matéria, sou pena também ser responsabilizada por aquilo que lá possa suceder. A universidade quer obstaculizar ad eterno este problema e quer assumir a responsabilidade pelo que possa ali acontecer? Ponto 1. Ponto 2. Se é sério que a universidade, ao tempo da construção do CIFOP, teve contrapartidas e autorizou a implantação daquela estrutura, agora quer ganhar dinheiro à custa da venda do parque e à custa da iminência de problemas de segurança. Isto é sério? Isto é correto da parte da universidade, de uma instituição que tem que ter também uma postura de correção e uma postura ética adequada? Não me parece. E por isso
se calhar o atual reitor não sabe disso, não é?
Oh, meu caro, mas isto, quer dizer, isto, quem vai numa instituição assume, é, coitado do reitor da Universidade de Coimbra, tem centenas e centenas de dossiês para gerir, com muitos anos. Epá, é óbvio que o que tem que haver é a parte dos serviços, um levantamento das questões, epá, eventualmente aquilo que o Lima sugeria, que eu acho que é uma excelente sugestão. Epá, façam uma audição ao Presidente da Câmara da altura, façam uma audição aos responsáveis reitorais da altura, que também devem estar avisos alguns, e que façam, digamos, um apanhado de quem pode prestar depoimento numa coisa destas. Mas andem para a frente, porque já tiveram muitos anos para esclarecer este tema. E parece-me que não tem havido muito boa vontade da Universidade em ultrapassar o problema. E eu percebo, quer dizer, é que os munícipes e as pessoas que utilizam o parque viram-se para a Câmara, não se viram para a Universidade. Mas neste caso, quem está a criar problemas e quem pode ajudar em grande medida a resolver problemas é a Universidade. Eu quero crer que esta disponibilidade do reitor para dialogar com a Câmara pode ser o pontapé de saída para uma solução. E vamos fazer figas para que assim seja.
Sim, eu acho que isso é o mínimo que se pode fazer, não é? Ou seja, a partir da altura, isto já devia ter sido tratado. Isto agora veio ao público. A autarquia está obrigada. E a universidade está duplamente obrigada. Está obrigada porque se considera a proprietária, assume logo cota parte de responsabilidade. E a verdade é que se a universidade dá alguma coisa ao município e à população de Braga, também recebe muito em troca. E, portanto, tem que haver aqui uma cooperação, não só, digamos, institucional, digamos assim, mas até efetiva da parte da universidade, ou seja, em beneficiar, digamos assim, toda a população, no fundo, porque aquilo é um bem público, com condições de segurança, e isso que a Câmara assegurará, e pelos vistos só não o faz porque colide com os interesses da universidade, e isso não faz sentido nenhum. Aliás, isto acontece, não acontece só com o parque, mas acontece com outros edifícios públicos que há por aí, e de facto devia haver um mecanismo na lei que, na dúvida, digamos, pusesse alguém a resolver, uma comissão criada, nem que fosse ad hoc, para resolver estes litígios. Porque não faz sentido isto andar há anos e anos e anos para se resolver uma coisa entre entes do mesmo Estado. Não faz sentido nenhum.
Vamos então ficar a aguardar. Enfim, em princípio será nos próximos dias que haverá a reunião anunciada entre o reitor e o presidente da Câmara, uma vez que este assunto já se percebeu para poder ser resolvido em termos das tais obras de conservação que toda a gente defende, precisa primeiro de ser esclarecida de facto quem é a propriedade e essas questões jurídicas. Avançamos agora para os temas surpresa, começando neste caso pelo António Lima. Qual é o tema que escolheu, António?
O tema que eu trouxe é um tema que me causou algum alarme com um erro de leitura. Tem a ver com a publicação que a Câmara fez de uma hasta pública em que vai concessionar uma área de 11.866 metros quadrados no Parque do Monte Picoto para a construção de uma infraestrutura que, em princípio, terá pelo menos um restaurante e uma esplanada, segundo se lê. De facto, eu, quando li a notícia, fui apanhado um bocado de surpresa e até raciocinei em termos de hectares, fiquei assustado porque a área do parque, tanto quanto sei, serão 23 hectares e eu estava a ver que a Câmara ia concessionar cerca de 12 hectares, o que, enfim, era... Mas não, são 11.800 metros quadrados.
Ou seja, não caberia o Rocio na Rua da Betesga, né?
Exatamente.
Como se dizia antigamente.
Bom, em todo caso, este alerta que digamos, que soou na minha cabeça, alerta-nos para o facto de que aquilo que se fez já no Monte Picoto, em termos de arborização, deve ser preservado. Ou seja, estas áreas parecem-me, apesar de tudo, significativas, e a impermeabilização numa área verde, portanto, pode de facto prejudicar todo o projeto. Sendo certo que eu também sou das pessoas que acho que uma estrutura, uma infraestrutura no Parque do Picoto que, digamos, dê vida àquela área, que leve lá pessoas durante as várias horas do dia, pode de facto criar um ambiente mais digamos, mais frequentável, porque, enfim, as pessoas ainda acham aquilo muito fora da cidade e, portanto, têm alguns receios de irem para lá a determinadas horas do dia. De facto, haver lá uma infraestrutura do género, de um restaurante e até, enfim, com o tal anfiteatro que permita algumas realizações, enfim, que leve lá a gente, no fundo é isso. Mas, enfim, com as dimensões razoáveis e, de facto, não prejudicando ou não diminuindo demasiado a área verde, que é aquilo que se pretende ter ali. Enfim, são sempre cerca de 12 mil metros quadrados, sendo certo que já há também 14 mil metros quadrados concessionados para o parque de lazer. Portanto, há que ter isso em consideração e também, de alguma forma, explicar melhor o que é que lá vai nascer. Porque, assim, nós vemos a hasta pública, vemos falar nestes equipamentos, mas, a verdade, não temos a noção. E eu acho que as populações têm que ser envolvidas nestes projetos, porque estes projetos só fazem sentido se forem, de facto, para as populações. Porque se não forem usufruídas e se não tiverem as condições que as pessoas precisam, ou seja, e cada vez mais as pessoas procuram, de facto, zonas verdes, espaços, grandes espaços livres para fugirem, de facto, ao betão e ao, digamos, às ruas e ao movimento de automóveis. Portanto, convém que, de facto, estas características se mantenham. Aliás, é o que está previsto para o Parque das Sete Fontes, e este também deve ter, minimamente, enfim, características idênticas àquelas que se desejam para as Sete Fontes.
João Granja, este foi um anúncio feito pela Câmara precisamente esta semana. O concurso vai decorrer, creio que em maio, se não estou em erro. O António traz este assunto como tema surpresa dele. no fundo concorda com a ideia, mas tem alguns receios com em relação a uma área que ainda é significativa, um pouco mais do que um hectare, e também até a impermeabilização dos solos. Partilha desses receios.
Antes de lá chegar, deixa-me dizer que eu acho que tem vindo a ser feito um bom trabalho no Picoto. Um bom trabalho porque têm sido removidos progressivamente todos os eucaliptos, ou a maioria dos eucaliptos que por lá havia, e as plantas infestantes, tem havido um esforço sistemático de plantação de árvores e espécies autóctones, que naturalmente têm outra reação ao fogo completamente diferente dos eucaliptos, por exemplo. Eu, como o anúncio do continente, eu ainda sou do tempo em que cada São João e cada final de ano havia incêndios sempre a seguir ao fogo de artifício e o picote lá ficava carequinha durante uns tempos, pelo menos até chegar à primavera ou a uma fase de novas plantações. Por isso, eu acho que este trabalho tem sido feito com cabeça, tronco e membros para reflorestar adequadamente o picoto. Criou-se o parque de lazer e arborismo, penso que foi um esforço muito interessante, tiveram ali uma coabitação difícil com os frequentadores da outra parte do picoto, que tem mais a ver com o consumo das drogas e com outras coisas do género, o que obviamente é uma realidade difícil, mas que está ali a paredes meias e que tem que se encontrar uma forma de articulação e de coabitação, porque é disso que de facto se trata. E por isso o picoto, para funcionar com esta vizinhança e estas dificuldades, a meu ver tem que ter segurança ou vida, ou segurança e vida, mas tem que ter também uma oferta, porque eu hoje já vejo muitas pessoas que vão, atravessam em corrida o picoto, há de facto pessoas que vão namorar para o picoto, há pessoas que vão dar uma passeata ao picoto, mas não há ali algo que permita, por exemplo, a uma família ficar a beber um refresco e a admirar a paisagem, o almoçar, a fazer um snack ou um brunch, quer dizer, há ali, digamos, uma imensa soluções para poderem fixar e atrair as pessoas ao picoto. E eu acho que é preciso ali haver um esforço adicional, e estou de acordo com o Lima, que, quer dizer, não fecho os olhos, vejo com boa, digamos, a colocação de uma infraestrutura com essas características. E digo mais, quer dizer, estou convencido que uma boa esplanada, bem desenhada, bem feita, um bom trabalho arquitetónico, nós ficamos com a melhor esplanada provavelmente da cidade, porque fica num plano superior e fica num local privilegiado para se descansar e para usufruir a natureza em boas condições. Em relação ao anfiteatro, eu julgo que o anfiteatro, esperando que não seja uma estrutura muito intrusiva e não seja muito betão, tem que ser algo adaptado às características do espaço, mas seguramente que um bom arquiteto fará um excelente projeto para uma solução dessas. Acho positivo, porque permite, digamos, haver animação e ser até um palco para atuações para grupos, coros ou tipo de atividades, nomeadamente nas sextas e sábados à noite, na primavera e no verão, no outono. Acho que eram boas ideias, mas tem que haver ali um trabalho de cuidado para que não haja excessiva intrusão no picoto, para que não haja uma excessiva betonização do picoto. E nessa medida, acho que cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, e por isso, se houver alguma cautela em relação a à construção e ao desenho destes equipamentos, parece-me ajustado e adequado, e acho que esta é uma boa aposta. E julgo que este trabalho de ter ali uma oferta integrada no picoto e que tenha capacidade para chamar e reter as pessoas com segurança e com animação pode ser o tal combinado que faz falta para atrair mais os bracarenses ali para aquela zona e para que o picoto também perca um bocadinho da má fama que foi consolidando ao longo de alguns anos, que julgo que hoje está a passar, mas tem que ser varrido de vez para que as pessoas possam utilizar com tranquilidade, as famílias possam usar com tranquilidade ali o espaço do picoto. Eu também concordo com a ideia daqueles que subscrevem a lógica do corredor verde, quer dizer, que haver a possibilidade do picoto vir até ao Parque São João e, digamos, no fundo, com o estado de 1º de Maio, ficar ali toda uma grande mancha verde que acho que valoriza a cidade, valoriza o conjunto, e podemos perfeitamente ficar com os equipamentos inseridos neste manto verde grande que fica, no fundo, a fazer a continuidade da Avenida da Liberdade, monte acima, que vai ficar seguramente uma grande solução, um bocado em linha com aquilo que era a ideia do arquiteto Cávora, quando lhe foi pedido que desenvolvesse ideias para preencher aquele espaço.
Uhum. Avançamos então muito para bem. O tema Ora surpresa
bem,
do tema, João.
Já que falámos da universidade, eu aproveitei e quis também sublinhar e elogiar o facto da Câmara ter chegado a acordo com o Estado do Minho para a famosa linha do BRT. Mas agora que se chegou a acordo, vale a pena trazer a público este parto difícil que tem sido as conversas com a Universidade do Minho para que haja um transporte público a poder atravessar o campus universitário. Eu lembro, por exemplo, que a Câmara, o STUB, junto com o Telefone STUB, já apresentaram 5 projetos, e a Universidade do Minho, de uma maneira ou de outra, foi sempre esquivando a que um equipamento como este fosse colocado à disposição dos professores, dos estudantes, dos funcionários. E eu acho isto tão estranho, que há uns 10 anos, num inquérito que fizeram à estudantada na universidade, pasme-se, o principal problema que os estudantes da Universidade de Minho identificaram não foram os serviços sociais, não foram os equipamentos esportivos, não foi a qualidade das salas, não foi o equipamento, era a falta de lugares para estacionamento. E nós sabemos que as viaturas na Universidade de Minho abundam, e abundam muitas vezes porque as pessoas não têm solução de transporte ou bons transportes públicos que articulem com a Universidade. E eu sei que da parte dos tubos já havia um esforço, já há muitos anos, para que a partir dos peões pudesse haver ali a passagem de um autocarro que atravessasse o campus e que, no fundo, desde a parte de cá de baixo até à Escola de Medicina, pudesse servir e ajudar, digamos, a preços reduzidos, todos os estudantes que assim podiam deixar os carros em casa e ajudar, digamos, muito mais a sustentabilidade e a natureza e, ao mesmo tempo, ajudarem as suas carteiras. E eu lembro que houve uma professora, doutora, particularmente ativa a obstaculizar a passagem do estupro, que foi a professora doutora Maria Manuel, da Escola de Arquitetura, e aquilo que primeiro se dizia era que se dizia das bandas da universidade, era que não queriam um veículo poluente. Entretanto, o STUB começaram por dizer, então, sim senhora, aquilo era preciso não esquecer que 30 viaturas poluem mais que um autocarro. Mas, e se o autocarro tirasse lá bem mais do que 30 viaturas, logo o saldo de poluição era sempre inferior. Mas mesmo assim, os distintos professores não aceitavam. Numa segunda fase, em que já havia o autocarro elétrico, começaram a colocar uma objeção dizendo que achavam a solução demasiado intrusiva. E numa segunda parte, numa terceira fase, em que os tubos disseram bem, se isto é uma solução intrusiva, digam lá qual é a vossa melhor solução. E então a saída, algo autoritária, é sempre, não, para nós o assunto não está na mesa, então está sobre a mesa. De momento o assunto não está sobre a mesa, que é uma forma diplomática de mandar dar uma curva. E por isso eu fico muito contente que se tenha chegado a um acordo, mesmo sabendo que o percurso não passa pela entrada, pelos peões, entra, digamos, pela parte superior, acima da entrada existente de Gualtar.
No fundo vai bordejar, digamos assim.
Vai bordejar, sim, e vai até a perto da Escola de Medicina. É uma solução menos intrusiva e que não entra pela porta principal, digamos assim.
Mas que o Conselho Geral ainda vai ter de aprovar.
Agora,
essa,
eu acho é que isto é uma
essa
postura.
Essa cedência do terreno.
Eu acho que isto
assim
é uma postura de grande responsabilidade da Universidade, porque a Universidade também não se pode fechar sobre si própria e fechar a porta e o diálogo para encontrar soluções que são boas para a cidade, e que são boas para a Universidade e que são boas para os alunos. Porque a Universidade não é uma quinta à ordem de dois ou três senhores. Tem uma função pública e as pessoas que gerem a Universidade têm que ter consciência disto. E eu estou convencido, e é um convencimento pessoal do João Granja, é que se porventura não tivesse sido tornado público que o BRT estava em risco porque a universidade estava a boicotar a solução para atravessamento da própria universidade ou de ligação à universidade, eu estou convencido que ainda hoje não teríamos acordo nem solução. Por isso, tal como no tema anterior, no nosso tema central, muitas vezes a forma de se forçar a instituição, a universidade, a chegar-se à frente, a sentar-se à mesa, a dialogar e a encontrar soluções, é precisamente pôr o dedo na ferida e publicitar os problemas para que eles sintam que não se podem refugiar nos silêncios ou muito simplesmente dizer o tema não está sobre a mesa. Isso não pode ser assim, não é? A universidade existe muito mais. Sobretudo nestas questões que têm a ver muito para além da vida da própria universidade, mas que também são do interesse das pessoas que trabalham, servem e estudam na universidade. E fico por isso muito contente. A meu ver, não é a melhor solução, mas é a solução possível. É a solução resultante da negociação e acho que é uma solução que serve a cidade, serve a comunidade, serve a sustentabilidade do ambiente e, naturalmente, serve os utentes da universidade.
Diria até porque um dos slogans da universidade há muitos anos que é universidade sem muros. Portanto, desse ponto de vista...
Mas é preciso que a bota dê com a perdigota e que o discurso que se faz para fora, até com uma imagem de marca da própria universidade, que é moderna, arrojada e diferenciada, seja compatível com aquilo que são os atos dos responsáveis pela sua gestão.
António Lima, está satisfeito com esta solução encontrada? Enfim, que ainda terá que ser pela parte da universidade, tem que ir ao novo Conselho-Geral que foi eleito agora, precisamente esta semana. Já agora o atual reitor, que não se pode recandidatar, porque já está no segundo mandato, alertou precisamente para a urgência de ser aprovada esta cedência do espaço para poder passar a linha do BRT.
Eu, na última exposição que foi feita, relativamente a essa passagem, parece que tenho ainda presente os três traçados que estavam a ser estudados. Havia uma possibilidade que eu até achava interessante, mas o desnível era muito elevado e, portanto, não era uma solução razoável. Assim, eu compreendo, já falamos aqui nisso, ou seja, é daquelas coisas miudinhas que nós estamos habituados a fazer, coisas pequeninas que logo no primeiro ano de uso já está ultrapassado e, de facto, a Universidade do Minho tem um campus que é uma desgraça. Qualquer universidade, pelo menos das que eu conheço lá fora, um autocarro pode entrar à vontade e andar no campus e entrar para um lado e sair pelo outro. De facto, o campus universitário aqui está cheio como um ovo. O atravessamento, eu concordo que será difícil. E se for, por exemplo, se houvesse a hipótese do cruzamento dos autocarros, a via tinha que ser mais larga, ainda pior era. Não tem. Bordejando o campus, aí, enfim, tudo bem. E eu espero que funcione, porque os estudantes hoje em dia já têm muito mais oportunidades do que quando eu lá andei. Porque têm autocarros pela parte do hospital, que chegam ali, o bairro, acho que é o bairro de Sol, não é? E já entram nas antigas cantinas, têm os autocarros de Gualtar e essa coisa toda a passar nas duas portas, aliás, passa na de cima e na de baixo, ou seja, e têm autocarros, o circuito urbano que foi criado pelo estudo, que também serve no Estado de Minho, ou seja, já têm, no entanto, aquilo está inundado de lata. E agora as escolas que entretanto foram feitas já são todas dotadas de parques subterrâneos também, não é? Portanto, espero que, enfim, este esforço todo signifique alguma coisa, digamos, na retirada de automóveis na universidade. E também fico satisfeito se encontrar uma solução e espero que tenha sido essa. Porque eu também, como referi e insistindo, também acho que o atravessamento do campus, propriamente dito, é uma situação complicada. Porque aquilo está cheio como um ovo. Está cheio como um ovo. O espaço que ficou reservado foi pequeno. E depois ainda prescindiram da Quinta dos Peões em favor de um privado, um terreno que era público. Ou seja, isto assim, faz-me lembrar a obra do Mesquita Machado quando cimentou o Rio Oeste. Era certo e sabido que ia-se gastar outro tanto ou mais para tirar o cimento que lá foi colocado. Mas fez-se. Agora ali é a mesma coisa. Ou seja,
o Estado vendeu o terreno que tinha e que era necessário para a universidade. E agora vai levar a universidade para onde? Já construiu na parte de cima, com aqueles bairros que ladeiam o hospital. Para os outros lados não pode crescer, não é? Não pode crescer, está atrofiada, mas enfim. Mas fico satisfeito porque, enfim, embora eu não seja um defensor desta linha de Metrobus, mas desta linha não, do Metrobus em si. Mas já que tem que ser feito, acho que a universidade é um dos polos que deve ser servido por esse meio de transporte, sem dúvida nenhuma.
Uhum. Chegamos então ao final da emissão de hoje. Prometemos voltar, caro ouvinte, para a semana. Entretanto, obviamente agradeço a presença do João Granja e do António Lima neste programa. Voltaremos então daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica ativa na vida da cidade e do Conselho de Braga e, claro, desejamos-lhe uma ótima, excelente mesmo semana, sempre com muita saúde.